Eu vou compartilhar uma mensagem. Hoje é a primeira mensagem de duas mensagens, é uma série. O título da série é Quando Deus Sonha. Quando Deus Sonha. Fala dos sonhos de Deus e você vai entender que quando Deus sonha e Ele realiza os sonhos dEle através de pessoas comuns como nós. E é uma continuação. Eu gostaria de encorajar você para, se você não estava aqui na última vez que eu preguei, há duas semanas, quando eu preguei, rumo ao seu próximo passo, que você vá no Spotify, acho que vai aparecer aqui, você vá até o Spotify e procure a mensagem. Vai aparecer? Rumo ao seu próximo passo. Procure essa mensagem, escute essa mensagem, porque ela é a base daquilo que eu vou falar hoje. E eu só vou recapitular um pouco para você entender. Eu preguei sobre quatro coisas nessa jornada, através da oração de Paulo, quatro coisas que mostram a nossa jornada espiritual com Deus. Através da oração de Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 17, ele diz que primeiro você precisa conhecer a Deus, e depois de conhecer a Deus, você vai limpar o seu coração, ou você vai ser liberto, você vai se libertar do quê? Dos seus pecados, dos seus problemas, dos seus traumas. Então você não consegue ser liberto sem antes conhecer a Deus intimamente. E a terceira coisa é descobrir o seu propósito. E você não consegue descobrir o seu propósito sem antes conhecer a Deus e ser liberto. Estão comigo? Quem estava aqui nesse dia, levanta a sua mão aí, só para eu identificar. Ok. E aí a última coisa é fazer a diferença. Hoje eu vou pregar e vou entrar um pouco mais a fundo sobre essa terceira parte, que é descobrir o seu propósito. E o seu propósito está diretamente ligado ao sonho de Deus para cada um de nós, o sonho de Deus para a sua vida. E eu vou começar com uma história, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 14, é uma história realmente profunda e interessante, eu diria que é uma das histórias completas, mais lindas da Bíblia, é a história de José. Talvez você tenha aprendido um pouco da história de José na novela. Se alguém aí viu José do Egito. É esse José que nós estamos falando. E eu vou ler esse texto exatamente no meio, ou pelo menos nos primeiros anos de vida de José. E eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus tem para falar para você nessa noite. Gênesis 37, versículo 14. Disse-lhe o pai de José, Jacó, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Assim foi José em busca dos seus irmãos, e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, os irmãos dele, viram ele de longe, e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. E diziam uns aos outros, lá vem aquele sonhador. Repitam comigo, lá vem aquele sonhador. Ok, sempre quis fazer isso, já fiz algumas vezes. Vamos orar então, baixa sua cabeça, feche seus olhos, arruma o seu lugar aí. Quero te encorajar a colocar toda a concentração e todo o seu foco agora aqui, no que Deus tem para falar e no que Deus tem para fazer. Feche seus olhos e diga, Senhor, eu vim aqui hoje e eu quero ouvir a tua voz, e eu quero te pedir que tu fale comigo através da tua palavra. Fala isso, diga isso para o Senhor. Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender, eu quero compreender. E aí logo em seguida você diz, Deus, eu abro o meu coração para que tu fales comigo. Eu abro a minha mente. Pai, eu oro agora para que todo o coração seja rendido a ti e toda a mente, todo o entendimento seja levado até o teu entendimento agora. Espírito Santo, toca mentes e corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Antes de contar a história de José, e eu vou fazer isso, eu gostaria de definir aquilo que a gente vai fazer. Eu quero definir, toda vez que eu estiver falando de sonho, eu vou estar falando de algo específico. Então, quando eu estou falando de sonho, é a mesma coisa que está falando de propósito. Então, quando eu falo do sonho de Deus para a sua vida, eu estou falando do propósito de Deus para a sua vida, ou da visão de Deus para a sua vida. Eu estou falando grande sonho de Deus, esse grande plano que Deus tem para cada um de nós. Quando você nasce em Jesus, quando você vem para essa terra, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito. Todos nós temos um plano e um propósito de Deus na nossa vida. A grande questão é que muitos de nós passam pela vida sem escutar e sem entender e sem compreender qual é o plano e qual é o propósito ou qual é a visão de Deus para a nossa vida. Mas o fato é que para cada um de nós, Deus tem um grande sonho, e esse grande sonho, ele é recheado de pequenos sonhos que vão compor até o dia que eu chego nesse grande sonho. Eu vou tentar te explicar isso um pouco melhor. Vocês conhecem, essa semana era aniversário dele, Dr. Martin Luther King, já ouviram falar dele? Ele vai aparecer aqui, provavelmente. E era aniversário dele essa semana, comemorações, todo mundo falando, e você conhece a expressão dele, né? Eu tenho um sonho, I have a dream, todo mundo ouviu, e lembra desse discurso dele em Washington. Mas o discurso dele, ou tudo aquilo que ele carregava, ele falava, eu tenho um sonho. Ele está falando que ele tem um sonho de vida, um sonho maior. Mas se você ler o discurso, você vai ver que ele está falando de pequenos sonhos. O sonho dele era que os 4 filhos pequenos dele pudessem crescer num país livre e justo, que o estado onde ele morava deixasse de ser um estado injusto. Ele nesse discurso, ou nesses pequenos sonhos, ele dizia, eu tenho um sonho de que meninos negros, meninas negras, possam caminhar de mãos dadas com meninos brancos e meninas brancas, como se fossem irmãos. Então, ele tem pequenos sonhos, mas todos esses sonhos estão apontando para um grande sonho, para esse big dream, esse grande sonho, que é acabar com a segregação racial, ou acabar com essa injustiça que havia naquela época nos Estados Unidos. Então, ele tem esse grande sonho, mas pequenos sonhos. Então, toda vez que eu for falar sobre os sonhos de Deus, eu estou falando sobre esse grande sonho, mas também esses sonhos acessórios que vão te encaminhar para esse grande sonho, ok? Eu não vou usar a palavra propósito, a palavra visão, a palavra jornada da sua vida, ou missão da sua vida, eu vou usar a expressão sonho. É isso que eu vou falar nessa noite. E aí eu vou precisar te contar a história de José, toda ela. Eu pensei muito como fazer isso, mas eu não tenho como pregar sobre isso sem te contar toda a história de José. E eu vou beber uma água, porque vai ser difícil. São 13 capítulos da Bíblia e eu vou tentar resumir em 3 minutos. José nasce nessa família, o pai dele é Jacó. Jacó, filho de Abraão, tem uma promessa sobre ele. Jacó casa com 2 mulheres, já começa um rolo. Ele casa com uma primeira, que não era a que ele queria casar com a segunda, mas o sogro dele engana, empurra a primeira para ele, ele cai nessa história, e ele precisa trabalhar mais 7 anos para casar com a segunda. Enquanto ele não casa com a segunda, ele tem muitos filhos com a primeira, que a Bíblia diz que ele não amava, essa mulher era Lia. Ele tem 10 filhos com ela, e quando ele consegue ter filhos com Raquel, que é essa segunda mulher que ele amava, ele tem 2 filhos. José é o primeiro desses 2 filhos, mas veja bem, ele é o primeiro dessa segunda mulher, mas antes dele tem 10 filhos homens. Tem muitas mulheres que são, a Bíblia só fala de uma, mas provavelmente tinham muitas filhas mulheres, mas a Bíblia só estava contando, só nessa época, em função da cultura, só estava considerando homens. Então tem o primogênito, que é o cara que tinha todo o reconhecimento, tinha todas as bênçãos, e depois tinha todos os outros irmãos. Então ele era o 11º, ele não deveria ter nenhum privilégio, mas a Bíblia diz que Jacó ama demais José, e ele é o filho predileto dele, é o filho mimado e é o filho preferido dele. E a Bíblia deixa claro, porque os filhos recebiam do seu pai túnicas, né? Eles faziam, essas túnicas eram as roupas, e os pais davam como um presente uma túnica, que era a roupa especial que eles usavam, e todo mundo tinha sua túnica bege, marrom, aquela cor do deserto, aquela coisa meio desmaiadinha, e José tinha uma túnica ultra colorida, tipo uma túnica super psicodélica. Então todo mundo ali em tons pastéis e ele super colorido. Então ele se destacava no meio da multidão. E ele já tem esse sentimento de que ele é favorecido de Deus, favorecido do pai dele. Aí ele começa a ter alguns sonhos, e ele tem 2 sonhos. O primeiro dos sonhos é ele representado por um feixe de trigo. Então você precisa saber o que é um feixe de trigo. Quando eles estavam colhendo o trigo, eles enrolavam em feixes, então o feixe dele estava de pé, e os outros 11 feixes, representando cada um dos irmãos, estavam curvados diante dele. E ele vai lá e conta essa história para os irmãos, e os irmãos que já sabem que ele é o preferido, começam a ficar com raiva, e começam a xingar ele, falam, quem tu pensa que tu é, para acreditar que algum de nós vai se dobrar a ti? Tu é um piá, Sabe quando a gente diz, quando vem uma criança que ela quer se sobressair, falou, sai para lá, piá. E eles estavam falando isso e estavam indignados com ele, porque ele já era mimado e ele estava agora se achando o cara. Aí a Bíblia conta que ele tem um segundo sonho que piora um pouco mais essa situação. Agora ele sonha com 11 estrelas, que representam os 11 irmãos dele. Ele é uma estrela no meio. E agora a lua e o sol também se prostram. Então estão representando também o pai e a mãe dele. E quando conta essa história, até o pai dele fica bravo. Fala, mas que história é essa? Que eu e a tua mãe, nós vamos nos prostrar diante de ti e os teus irmãos. Você precisa entender que naquela cultura, isso era completamente impossível, porque havia essa hierarquia patriarcal. Então o pai e a mãe eram superiores aos filhos, e o filho primogênito superior a todos os outros. Então, o 11º, ele não era ninguém na fila do pão. E ele estava dizendo que todo mundo ia se prostrar para ele. Aí a Bíblia conta essa história exatamente nesse texto que eu li. O pai dele fala, perceba que todos os irmãos estão trabalhando em outra cidade, cuidando do campo, cuidando do gado, e ele está em casa, queridinho, sem fazer nada, sem calo nas mãos, sendo cuidado com a sua túnica psicodélica do lado do pai dele. E o pai dele fala, vai lá e dá uma olhada nos seus irmãos e me traz notícia. E quando ele chega perto dessa cidade, de longe os irmãos avistam, e a Bíblia fala que eles usam essa expressão, lá vem o sonhador. Perceba que o sonho na vida de José, ele é tão forte, ele é tão evidente que ele já é apelidado, ele já é rotulado de sonhador. Eles já não chamam ele pelo nome, mas chamam ele de sonhador. E eles falam, vamos matar esse cara, vamos aproveitar agora e vamos matar. É nosso irmão, mas ele é muito chato, vamos matar ele. E quando eles chegam perto, o irmão mais velho, que é o responsável por todos, fica com medo e fala, não, vamos colocar ele ali naquele poço e depois a gente vê o que faz com ele. E esse irmão mais velho sai. Enquanto ele sai, sem saber, os outros irmãos vendem José para uma caravana de comerciantes que está passando. Eles têm a brilhante ideia de dizer, não vamos matá-lo, então vamos vendê-lo como escravo. E essa caravana passa, eles vendem como escravo, e esse irmão mais velho chega, se apavora com a situação, e eles falam, fiquem tranquilos, vamos dar um jeitinho na nossa mentira. Vão pegar a túnica dele, eles matam o cordeiro, sujam de sangue, devolvem para o pai e falam, olha só, encontramos essa túnica perdida no campo, provavelmente algum animal feroz matou José. E a Bíblia diz que o pai chora demais, ele rasga as suas vestes, ele fica desesperado porque era o filho preferido dele. José vai para o Egito, que é uma outra terra, é vendido como escravo e cai na casa de um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. Você precisa entender que as casas não eram casas pequenas, eram casas enormes. Aquela que quando você vê aqueles filmes do Egito, aquelas casas gigantescas com muitos escravos, muitos empregados, e precisa de muita administração de uma casa. E ele começa a crescer, vendido como escravo, começa a crescer até o posto de se tornar o responsável por todo o negócio de Potifar. Ele recebe o respeito, recebe o reconhecimento, mas as coisas não iam dar tão certo, tão cedo para ele. A mulher de Potifar começa a gostar dele, começa a achar que ele é um cara bonito, sarado, e ela começa a dar em cima dele, e a Bíblia diz que ele foge o tempo inteiro. Chega um momento que ela encurrala ele, agarra ele pela roupa, ele foge, e ela fica com a roupa dele na mão, com a túnica. E como ela foi rejeitada, ela fica muito irritada e ela fala, vou destruir com a vida desse cara. Quando o marido dela chega em casa, ela falou, José tentou me atacar, olha aqui a roupa dele. Potifar, triste, mas indignado, joga ele na prisão. Ele vai preso injustamente e fica lá muitos anos. Até que um dia ele crescendo, ganhando a confiança das pessoas, perceba que toda vez que José faz alguma coisa, ele prospera e ele vai bem. E ele prospera, inclusive na cadeia, ele cresce e ele se torna uma espécie de carcereiro ou gerente de toda a cadeia. Ele tem a confiança de todo mundo que está naquela prisão. E um belo dia aparecem dois homens, o copeiro do faraó e o cozinheiro do faraó. Eles são presos, os dois aparecem, são presos. E José começa a falar provavelmente dos sonhos deles e eles contam sonhos que eles têm na cadeia. Os dois têm sonhos que eu não vou entrar em detalhes, mas José interpreta agora, ele não só tinha sonhos, como Deus dá para ele o dom de interpretar sonhos, e ele interpreta o sonho dos dois. E ele fala para o copeiro, olha só, o teu sonho significa que daqui 3 dias tu vai ser livre e vai voltar exatamente para o teu posto no faraó. E aí o cozinheiro olha, fica feliz, gosta daquela profecia boa e fala, e o meu sonho, o que tem a ver? Ele falou, o teu sonho não é muito bom, daqui 3 dias tu vai morrer. E aí, de fato, depois de 3 dias, o cozinheiro morre e o copeiro volta para o lugar dele e é absolvido. Quando o copeiro está indo embora, ele fala, conta da minha história de injustiça para o faraó, lembra de mim, quebra o meu galho, eu quebrei o teu, ajeita o meu lado com o faraó. E esse copeiro vai e esquece dele. Passam-se alguns anos, está tudo bem na história? Todo mundo acompanhando? Alguns anos se passam, esquecido de novo na prisão, tocando a vida dele, lembrando daquele sonho que ele tinha lá atrás. Um belo dia o faraó tem um sonho, e ele fica muito intrigado com dois sonhos muito difíceis, que ele fica incomodadíssimo com aqueles sonhos, porque foram muito reais. Ele tenta que os sábios e os adivinhos do reinado dele entendam e interpretem esse sonho, eles não conseguem. O copeiro está escutando e fala, olha, um dia tinha um cara lá na cadeia, o nome dele é José, ele interpretou o meu, e aconteceu a interpretação dele. E aí o faraó chama ele e fala, manda chamar José. Ele conta os sonhos, os dois sonhos, e José diz, olha, esses teus dois sonhos, na verdade, eles são a fusão de um único sonho. Deus está dizendo que por 7 anos o teu reinado vai ter fartura, vai ter muita comida, vai ter muita fartura de todas as coisas. Mas logo depois, 7 anos, será de extrema seca, pobreza e fome. Então, eu te aconselho que você estabeleça um homem sábio, um homem inteligente, para governar esses 7 anos de fartura e guardar alimento suficiente para os próximos 7 anos de escassez. E aí o faraó gosta tanto dele, sente tanta confiança que fala, então, tu vai ser esse homem sábio. Coloca ele como governador do Egito. O segundo cargo mais importante do planeta Terra naquela época. Ele governa por 7 anos, com sabedoria, ele se casa, ele tem 2 filhos, e passam-se os 2 primeiros anos de seca, passaram 7, agora os 2 anos de fome. Lá na terra dele, lá em Canaã, a família dele começa a passar fome. Jacó, o pai dele, sem saber que ele está vivo, diz, vai para o Egito e tenta arrumar comida. Deixa eu ver quanto tempo passou. Toda a minha pregação foi embora agora, já na história de José. Vou acelerar. E aí eles vão até lá tentar pedir comida, e quando eles chegam lá, eles se deparam com José, só que eles não identificam José, porque agora ele está vestido de egípcio. Só que José reconhece eles, sabe que eles são filhos. Ele bola ali toda uma trama, prende eles por alguns dias, por 3 dias, e vai escutar atrás da porta, e os irmãos que estão presos, eles começam a dizer entre eles, tudo isso está acontecendo conosco porque nós pecamos contra Deus e contra o nosso irmão. Nós entregamos o nosso irmão José. Quando ele escuta isso, ele começa a chorar. Libera eles, mas fica com um homem preso. E pede que o irmão mais novo dele volte. Para resumir a história. Esse irmão mais novo chega. Todos os irmãos estão reunidos de novo. Ele arma de novo uma outra trama. E os irmãos começam a chorar diante dele. Porque ele é governador do Egito, eles acham que vão morrer, e José não aguenta e conta quem ele é. E ele fala, eu sou José, eu sou o irmão de vocês que vocês venderam. A Bíblia diz que por um tempo eles ficam mudos, e daqui a pouco eles começam a gritar e a chorar, e alguns deles falam, nós não merecemos, a única coisa que nós merecemos é que nós sejamos teus escravos, pode nos tornar escravos. E José diz, não, eu não vou tornar vocês escravos. Deus me trouxe até esse momento e eu vou dar alimento para vocês. E aquele sonho que eu tive lá atrás vai se cumprir agora. Eu vou governar sobre vocês e vou dar alimento. E ele dá alimento para eles, ele se encontra com o pai. E o final feliz, ok, tudo de bom. Entenderam a história? Então eu vou falar de sonhos agora, baseado na história dele. 3 pontos. Eu pedi para entregar papéis. Entregaram? Eu vou pedir para entregar papéis agora, voando. Eu tenho um questionário para entregar para cada um de vocês. E algumas canetas. E a ideia é que você acompanhe, enquanto eu prego, que você acompanhe e faça as suas anotações. Eu quero te encorajar a trazer um caderninho todo culto e fazer anotações daquilo que Deus vai te falando. Hoje eu vou falar de sonhos. Eu vou te ajudar a interpretar e entender os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero te encorajar a escrever hoje, ok? Não leia tudo, senão vai ser spoiler. Escuta aqui na frente, presta atenção. E aí você vai fazendo as anotações enquanto você vai ouvindo. Eu vou pregar 3 coisas, 3 pontos a respeito de sonhos. Primeira coisa, Deus procura por pessoas a quem Ele possa transferir os seus sonhos. Deus procura por pessoas para quem Ele possa transferir os sonhos do coração dEle. A paixão do coração dEle e a visão do coração dEle. Veja bem, o plano de Deus era conservar aquela família e aquele povo. E ele tem um sonho de conservação, de libertação, e ele escolhe José como a pessoa certa. Desde o início da vida de José, ele planta um sonho no coração dele, que se cumpre depois de muitos anos. Mas quem colocou esse sonho no coração de José foi Deus. Deus tem um sonho, ele procura pessoas para que ele possa colocar esse sonho, essa visão e esse propósito. As pessoas somos nós. E ele faz isso, e existe uma maneira da gente identificar quando esse sonho é um sonho de Deus. A primeira coisa é que todo sonho começa com algum tipo de peso. Eu vou te pedir para abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Abacuque tem uma história parecida, ele tem um sonho, ele tem uma visão de Deus no coração dele para aquela geração, assim como José tinha, e eu vou acompanhar hoje a história de José e um pouco da história de Abacuque. No início do livro de Abacuque, que é um dos profetas menores, ele diz, o peso que viu o profeta Abacuque. Ele tem um sonho que ele recebe de Deus, e a Bíblia diz que ele recebe isso como um peso. Então, a primeira maneira que você pode identificar se esse sonho é de Deus, ele vem para você com uma espécie de peso. Não é o tipo de peso ruim, mas é um tipo de peso bom. É uma espécie de sentimento que você tem diante de uma necessidade. Você viu uma necessidade, você enfrentou uma necessidade, e Deus começa a colocar no seu coração um desejo de solução daquele tipo de necessidade. José, ele sente tanto esse peso no coração dele, desses sonhos que ele tem, que ele não consegue ficar quieto, ele começa a contar para todo mundo. Ele fala para os irmãos, ele fala para um, ele fala para outro. Ele é apelidado de um sonhador, porque o tempo inteiro ele está contando aquilo que está pesado no coração dele. E de novo, esse peso não é ruim. A palavra original para a expressão peso no hebraico é massa pesada. Então não significa que é uma coisa ruim, mas é um objeto pesado de se carregar. Toda vez que você vê uma necessidade, você sente esse peso no seu coração, quando você olha uma necessidade, é o próprio Deus colocando isso no seu coração, de uma maneira que você se sente pesado com aquilo. Eu vou tentar clarear isso um pouco mais. Eu sempre, ao longo da minha vida, eu tive o desejo de liderar uma igreja. E isso começou quando eu era muito novo, e eu tinha o desejo que meus amigos conhecessem a Jesus. Veja bem, eu trazia eles na igreja, eles gostavam de Jesus, eles até acreditavam em Jesus, mas eles não se identificavam com a igreja. A igreja não falava a língua deles. Eu trazia algumas vezes alguns amigos e eu vinha orando para que o pastor não falasse alguma coisa que fosse ofender eles. Não sei se alguém já passou por isso. E eu vinha orando, assim, eu orava mais pelo pastor do que o pastor ia falar, do que para o cara se converter. E eu falava, Deus, tomara que hoje o pastor não fale sobre dinheiro. Tomara que hoje ele não fale de tatuagem. Tomara que hoje ele não fale... Aí os amigos vinham com tatuagem no rosto e o pastor, é pecado, o diabo está na tatuagem. E eu ficava orando, porque eu acreditava que a igreja não falava a linguagem necessária para atingir o coração dos meus amigos. Então eu pensava, eu tinha um peso no meu coração e eu sentia, em algum momento eu preciso participar de um movimento que possa atingir todo tipo de pessoas, numa linguagem, numa maneira acessível que as pessoas compreendam. O tempo foi passando, a minha filha já era uma adolescente e nós frequentávamos uma igreja que para mim, que era um cara maduro, eu entendia tudo o que acontecia ali, mas para ela, que era uma adolescente, ela não conseguia compreender. Ela queria se conectar com Deus, mas a igreja não ajudava que ela se conectasse com Deus. Então aquela necessidade, aquele peso aflorou muito mais. Eu pensava, minha filha vai passar pela vida sem ter as experiências que eu tive com Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Esse peso que veio no meu coração, não foi um peso que eu coloquei, foi um peso e um sonho que Deus foi colocando no meu coração. Isso acontece com pessoas que sofreram algum tipo de trauma na sua vida, e quando eles são curados, eles têm um peso de ajudar outras pessoas que sofreram traumas iguais ao que ele sofreu. Você pega uma pessoa que passou muito tempo no hospital, toda vez que alguém estiver no hospital, ela vai estar mais sensível, ela tem um peso de Deus no coração dela para ajudar e contribuir para isso. Amém? Deu para entender? Primeira coisa, começa com um tipo de peso. A segunda coisa, esse sonho, para você identificar sinais de que esse sonho que você está tendo é um sonho de Deus, esse sonho é um sonho maior do que você. José sonhou com os feixes dos irmãos dele se dobrando diante dele. Isso era impensável para uma cultura daquela época. Esse sonho de José, ele não falava só de governo, ele não falava de liderança, ele falava de provisão. Isso era impensável. Os irmãos dele, naturalmente, seriam mais ricos do que ele, ou teriam mais posses, ganhariam mais da vida do que ele. Então ele está tendo um sonho que é maior do que ele. Esse sonho de que os irmãos se dobrariam é maior do que ele. Agora, quando ele tem um segundo sonho sobre os pais se dobrando, é um sonho muito maior. do que o sonho dele. Para você ter uma ideia se esse sonho vem de Deus, você precisa entender que esse sonho, ele é realmente muito maior do que você. Porque quem vai realizar esse sonho não é você na força do seu braço. Quem vai realizar o sonho na sua vida é o próprio Deus. Então esse sonho, ele está ligado ao sonho dele, ou à capacidade dele e não à sua. Então esse sonho, ele é maior do que você. Eu quero dar alguns exemplos. Noé, o sonho de Deus na vida dele era construir uma arca. Nunca ninguém nem entendia o que era uma arca. Era um sonho muito maior. Moisés estava aposentado, era um pastor, curtindo a aposentadoria. E daqui a pouco Deus chega para ele e coloca um peso no coração dele e diz, liberta o meu povo. Libertar o povo significava libertar 1,5 milhão de pessoas. Você sabe o que é libertar 1,5 milhão de pessoas? O Rambo, no Rambo 2, ele libertou 6 soldados americanos e foi uma zona aquele filme. Imagina libertar 1,5 milhão de pessoas. É um sonho gigantesco, é muito grande. Era maior do que Moisés, ele não queria aquilo, mas esse peso veio. Era um sonho grande. Aconteceu com Abraão que ele era, a esposa dele era estéril, os dois estavam velhos e Deus coloca um sonho no coração dele e diz, a tua descendência vai ser mais numerosa do que o grão da areia do mar e do que as estrelas do céu. É um sonho gigante. Na cabeça de Abraão isso era impossível, mas o sonho não era dele, o sonho era de Deus. Então o sonho precisa sempre ser muito maior do que você. Amém? A terceira coisa, a primeira começa com peso, a segunda é maior do que você, e a terceira, esse sonho não é para você, esse sonho é sempre para os outros. O sonho de José tinha a ver com colheita. Colheita fala da colheita. Toda vez que a Bíblia está falando de colheita, está falando dessa colheita, ela faz essa simbologia ou essa analogia à colheita do reino de Deus. Deus plantando e colhendo pessoas, colhendo vidas, pescando vidas. E está falando de alguma coisa que ele está fazendo, o governo dele, é de alimentar pessoas. Ele está falando de colheita. Então, uma maneira de você filtrar o seu sonho é verificar se esse sonho, esse desejo que está no seu coração, tem a ver com a colheita de Deus, tem a ver com o reino de Deus aqui na terra. Eu vou tentar te ajudar, para você entender, porque eu já entendi bastante. Eu estou passando horas lendo esse texto e meditando sobre esse tema, e eu gostaria, a minha oração é que o relógio paralisasse para eu poder contar tudo aquilo que eu gostaria de contar para você. Eu falei lá no início do passo 1, que é conhecer a Deus, o passo 2, que é você se libertar de pecados, e o passo 3, que é descobrir o seu propósito. Só que o passo 4 é fazer a diferença. Então você descobre o seu propósito para depois fazer a diferença. Fazer a diferença não é fazer a diferença para você, é fazer a diferença para os outros. Se o seu sonho passa por fazer a diferença, a sua vida, fazer a diferença para outras pessoas, você pode entender que o seu sonho está alinhado com os sonhos de Deus para a sua vida. Se por um acaso você tem uma empresa, e você pede a Deus e você diz, Deus, eu gostaria que a minha empresa fosse próspera e faturasse 1 milhão de reais, seja qual for o período, por mês, seria bom, né? Alguém diz amém? Se o seu sonho, se esse desejo, ele está diretamente alinhado com o desejo de que o reino de Deus avance, eu não tenho dúvida que você vai prosperar. Obviamente você vai precisar de inteligência, de sabedoria, de tudo aquilo que é necessário para ter um negócio. Mas você vai ter uma prosperidade de Deus se você no seu coração colocar Deus. Se tu me prosperar, é prosperar minha empresa, eu realmente faturar isso, eu quero contribuir para que o reino avance na minha igreja local. Deus vai alinhar o sonho, aquilo que está no seu coração, com a colheita dele, com o reino dele. Se você é um atleta e fala, eu quero ser muito famoso, eu quero atingir muitas pessoas, eu quero ter o meu nome. Se você faz essa oração e o seu coração, a sua intenção é que Deus, quando eu tiver essa relevância ou no processo, eu vou glorificar o teu nome, eu vou trazer muitas pessoas para ti, eu quero contribuir para a colheita. Não tenha dúvida que o seu sonho passa por um sonho de Deus. Deu para entender? Eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Eu já contei que o primeiro carro que eu comprei foi um Passat. Muito velho, muito ruim. E eu evoluí e fui comprar um segundo carro. Eu lembro até do valor que eu fui comprar. Eu lembro que eu já tinha escolhido, fui na concessionária e tinha dois carros para eu comprar. O primeiro era um Cadete. Cadete ele é hatch, né? É um Cadete. Ninguém aqui andou de Cadete, né? Já? Tá bom. É muito velho. Mas era um Cadete, era o carro, era o carro. Cadete, roda de liga leve, aro 17. saia, não sei o quê, todo branco, a saia era da mesma cor, enfim, era um monte de coisa. Eu falei, eu vou voar 2.0 GTS, eu vou voar pelas estradas desse estado. Vou ficar bonito, me imaginei ali dentro. Mas nessa mesma concessionária, da mesma montadora, tinha um outro carro, que o nome desse carro era Ipanema. Para você que não sabe, Ipanema é aquela perua, é aqueles carros de funerária, que eles levam o caixão atrás, sabe o que é isso, comprido? E o peso no meu coração, desde muito novo, é um peso pastoral, é um peso de cuidar de pessoas. E eu tinha a opção de escolher um carro pequeno para mim, e eu tinha a opção de escolher um carro grande para abençoar outros. E eu escolhi comprar um carro grande. Foi a primeira vez que eu comprei um carro grande. Esse carro eu consagrei ele a Deus. Eu falei, Deus, esse carro não é meu, ele é teu. Eu fiz muitas mudanças, eu carreguei muito instrumento. Eu entupi de gente naquela cachorreira, porque naquela época era permitido. Andava 5, 6, 7 pessoas ali dentro daquela cachorreira. Levava gente para casa, dava carona 2, 3 vezes, vinha na igreja, levava gente embora. Levava gente lá no Lami, outro estado distante, voltava para cá, dava carona em outros lugares. Eu consagrei isso a Deus e aquele carro andou dezenas de milhares de quilômetros. Eu emprestei esse carro muitas vezes. Porque o sonho de Deus de prosperidade financeira para ter um carro na minha vida não era para mim, era para os outros. Não ficava legal um cara de 19 anos ou 20 anos andar numa Ipanema. Não ficava. Era um carro de tiozão, você precisa entender isso. Mas isso não fazia sentido para mim. O que fazia sentido para mim é alinhar aquele peso, aquele sonho do coração de Deus nos meus bens, nas minhas coisas. Há um ano atrás, eu e a Janine, nós fomos olhar alguns apartamentos que a gente queria se mudar. Vamos olhar os apartamentos, e a gente quer apartamento grande. Quando a gente entrou no primeiro apartamento, a Janine já olhou e falou assim, não dá esse aqui, porque a sala é muito pequena. E a corretora falou, não, mas olha só, essa sala é boa. Não dá para nós, é muito pequena essa sala. Mas por quê? O que vocês fazem? Não, ele é pastor. Ela bota no meu, né? E eu falei, eu sou pastor. E ela falou, nós precisamos de sala grande, porque a nossa casa enche. Nós precisamos ter lugar para 20 pessoas, 30 pessoas, porque o pessoal vem para cá e come, eles usam a cozinha, a gente aconselha. Ela não quis olhar banheiro, ela não quis olhar quarto, mas o nosso sonho, o peso que está no nosso coração, ele está alinhado aos bens que nós queremos adquirir. Então nós queremos uma sala grande, não é para a gente ficar deitado. A gente quer uma sala grande para receber pessoas. Você não vai ver um pastor de verdade num carro esportivo. Você não vai ver um carro para 2 lugares. Você vai ver pastores com carros grandes, porque pastor cheira gente, pastor cheira ovelha, ele vai entupir o carro de gente, ele vai dar carona, ele vai fazer mudança. O sonho de Deus para a vida dele está ligado a pessoas. Então ele não vai ter um carro para 2 pessoas. É raro você ver isso. O pastor vai ter carro grande, porque o sonho, o peso no coração dele está alinhado com as coisas que ele adquire. Você entendeu as 3 coisas? Primeiro, começa com peso. Segundo, é maior do que você. Terceiro, é sempre para os outros. O sonho tem que ser para os outros e tem que se conectar com a colheita. Segundo ponto. O sonho de Deus sempre passa por um processo. Se eu tivesse que destacar, o ponto mais importante dessa mensagem é o ponto 2. O sonho de Deus sempre passa por um processo. Quantos de vocês já viram isso aqui? Alguém conhece isso aqui? Quem conhece? Na boa, levanta a mão. Quem conhece? Quem usou? Quem já usou isso aqui, levanta a mão. Quem nunca usou isso aqui, levanta a mão para ver o público que eu estou falando. Tá, e quem nem sim, nem não? Ok. Isso aqui é uma máquina fotográfica analógica, por assim dizer. Eu usei muito uma máquina como essa. Para você tirar uma foto, você colocava um filme aqui dentro. Você tirava 24 ou 36 fotos, não tinha mais do que 36 fotos, eu acho. Você tirava as fotos, depois você enrolava aquele filme, você não sabia como tinha ficado as fotos, só no buraquinho, não sabia se tinha tremido. Bom, filtro, isso não existia, essa palavra nem existia naquela época, filtro era uma palavra inexistente. E aí você tirava aquele filme ali de dentro, ia num lugar para revelar, pagava um valor e ia te devolver um envelope. Se você tivesse tirado alguma foto meio estranha, o cara já vinha te entregar rindo assim. Essas aqui são as fotos. Eles viram tudo. Não tinha segredo. Ele te entregava. Tu abria. Quando tu abria, muitas vezes, se tu tivesse aberto errado o filme, ele queimava todas. Muitas vezes tu já tinha pago e tinha queimado todas as fotos. Outras vezes, as fotos estavam borradas. Outras vezes as fotos estavam péssimas, pegava e jogava tudo no lixo, não adiantou de nada. Perdi a minha viagem. Eu quero dizer para vocês que essa época em que eu vivi, tudo a gente estava mais acostumado a viver um processo das coisas. Pegava foto, tirava foto, esperava, levava. Não, e chegava lá para tirar, para revelar as fotos, ansioso. Tinha largado, falou, eu quero ver, ficava nervoso. E o cara volta daqui 2 dias. Dois dias, cara, para ver as fotos. Hoje, eu posso tirar uma foto aqui agora, uma selfie, se está boa, eu publico, e daqui a pouco ela está no telão em alguns segundos. É tudo mais rápido. Mas naquela época a gente entendia um pouco mais o processo. Deixa eu tentar te ajudar. Você vai precisar entender que o sonho de Deus sempre vai passar por um processo, e processo não é rápido. Processo leva tempo. Não significa que é rápido segundo... Ele não é rápido segundo a sua mentalidade, segundo o seu entendimento, mas ele é no tempo certo, dentro da vontade de Deus para a sua vida. Ele vai passar por um processo, ele vai passar por 3 fases. A primeira fase é o nascimento, que é o que eu acabei de explicar. Esse sonho começa com esse peso. José aconteceu isso. Ele teve o sonho, ele viu, eu sou favorecido de Deus, minha túnica colorida, Deus me quer, Deus me ama. Olha os sonhos de prosperidade, o sonho de governo. Eu quero. Ele estava eufórico com aquilo. José estava eufórico com o nascimento do sonho. Agora tem o segundo passo, depois do nascimento, que é a morte desse sonho. Todo sonho vai passar pela morte, todo, sem exceção, ele vai passar pela morte. Quando isso acontece na sua vida? Quando o tempo passa e o sonho não se cumpre. Quando aquela pessoa que estava te ajudando do teu lado, ela vai embora, ela nem vai mais contigo na igreja. Quando o dinheiro acaba. Quando a equipe vira as costas. Quando você está perdido, não sabe mais o que fazer. Nesse momento, o sonho morre. Ele morreu várias vezes com José, quando ele foi vendido para o Egito, quando ele foi colocado na prisão. Você precisa entender que quando você está na prisão, quando você está na cadeia, os sonhos morrem. O sonho dele morreu. Você vai passar, o seu sonho vai passar pelo processo de morte. E aí vem a terceira fase, que é a última fase, que é a ressurreição. Todo sonho nasce, morre e ressuscita. Depois de tudo... Depois de você ter desistido, depois de você ter abandonado aquela ideia, de uma maneira abrupta ou surpreendente, Deus vem e começa a ressuscitar de novo aquele sonho na sua vida. E Ele faz isso para santificar o processo e para santificar o sonho. Você entende isso? Ele faz isso para você não acreditar e não achar que foi pela força do seu braço. Ele faz isso para que em algum momento você diga, olha só, eu duvidei, eu não acreditei e eu abandonei, mesmo assim Deus fez. Esse sonho vem dele e esse sonho não é meu, não é mérito meu, não há egoísmo no meu sonho, mas a santificação. Deus ressuscita os nossos sonhos. E aconteceu isso com ele. Ele era um prisioneiro, José, e do nada... Você precisa entender que ele é um prisioneiro abandonado. E do nada, de prisioneiro, ele se torna o segundo homem mais importante do planeta naquela época. Só Deus poderia ter feito aquilo. Deus colocou um sonho no coração dele. Ele passou pelo processo de nascimento, de morte e agora de ressurreição. Hoje, nessa noite, algumas pessoas estão descobrindo o seu sonho. Estão na fase do nascimento do seu sonho. E eu estou falando desse sonho de Deus, esse propósito de vida. Essa missão que vai te conduzir para sempre, até o dia da sua morte. O meu conselho é você perseverar e ficar esperto e ficar atento, porque vai passar pela fase da morte. Você vai desanimar. Você vai desistir disso. Você vai passar por isso, mas fica firme, porque em algum momento ele vai ressuscitar. Tem outras pessoas aqui que já tiveram sonhos de Deus. Especialmente pessoas que cresceram na igreja, receberam profecias, receberam palavras, você está recheado de sonhos e planos de Deus para a sua vida, mas em algum momento esse sonho morreu. A minha oração nessa noite é que você entenda que tipo de sonho que morreu na sua vida e fique atento, porque Deus está vindo e em algum momento Ele vai ressuscitar esse sonho, porque quem colocou no seu coração não foi o desejo da sua alma, foi o próprio Deus que colocou isso. Então você vai ressuscitar, e se você já tem esse sonho ressurreto ou ressuscitado, o meu conselho para você é corre, voa, porque não tem nada melhor do que viver o sonho de Deus na sua vida. Não existe nada melhor. Amém? O que fazer então? É uma dica. Eu poderia dizer, eu poderia usar palavras como resiliência, fé, coragem, continue, mas a Bíblia nos ajuda e nos dá uma dica, e essa dica que eu acredito que seja muito importante. Abacuque capítulo 2, versículo 2, de novo com Abacuque, que teve esse sonho. Num dado momento, Deus tinha dado o sonho, Deus tinha dado uma visão, no livro de Abacuque ele chama de visão. Deus diz para ele o seguinte: então o Senhor, o próprio Deus disse, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Escreva claramente a visão, escreve a visão, é o que Deus está dizendo para ele. Escreve com clareza, até para quem passa correndo possa ler. Ele segue dizendo: pois a visão ou sonho aguarda um tempo designado. A visão está falando do fim. E ela não tarda e não falha. Ela vai acontecer. Enquanto ela não está acontecendo, escreve. Ainda que se demore, fica esperando, porque ela certamente vai vir e ela não se atrasa. A visão, o sonho de Deus na sua vida não se atrasa. E o que Deus está dizendo para Abacuque é: escreve. Deixa eu te falar isso. Eu estou meditando muito tempo sobre isso. E eu estou perguntando para Deus: Deus, por que eu não escrevo? Eu não gosto de escrever coisas pessoais. E eu, por que eu não escrevo? Eu não sou preguiçoso, eu não sou desorganizado. Por que eu não escrevo? Eu nunca escrevi nada meu pessoal. E aí, eu entendi que Deus está me curando nesse processo. E eu lembrei do dia, presta bem atenção. Eu lembrei do dia na minha vida em que eu escrevi coisas do meu coração, coisas que eu sentia no meu coração. Eu provavelmente tinha uns 10 anos de idade. Eu escrevi uma carta de amor para a prima da minha vizinha. E eu achava que era falta de educação abrir a carta dos outros. Então eu pensava, ela vai receber a carta. Escrevi a carta de amor. Te amo, tu é o amor da minha vida, seja lá o que for. E o meu vizinho, que eu chamava ele de tio, pegou a carta e abriu. E essa prima era aqui da igreja. Ela estava visitando e era aqui da igreja. Ele abriu a carta e falou: quem sem vergonha que escreveu essa carta e tal. E eu fiquei com vergonha. Aí ele começou a contar para todo mundo. O pior é que quando eu coloquei o nome da carta, eu gostava da irmã mais nova. Mas eu escrevi o nome da irmã mais velha, que era bem mais velha. Então virou uma chacota, e eles contaram na igreja, contaram para todo mundo. E todo mundo que passava para mim: e aí, Dom Juan? E aí, escritor? E aí, tal. Os meus sentimentos, aquilo que era meu guardado, que era íntimo, foi exposto, e eu fiquei traumatizado, nunca mais escrevi coisas pessoais. E Deus me disse: eu tenho falado contigo, ele me mostrou, eu tenho falado contigo desde a tua infância sobre o meu sonho na tua vida. Sempre foi o mesmo. E essa semana eu procurei, eu lembrei de uma coisa e eu procurei. E eu lembrei que por 2 anos, ali naquela galeria, todo sábado, 7 horas da manhã, por 2 anos, eu desafiei um grupo de adolescentes para a gente orar. Isso foi em 1996, não sei quanto tempo faz, 24 anos. Todo sábado, por 2 anos, nós oramos sem falhar nenhum dia, às 7 da manhã até umas 10 horas, orando para que alguma coisa acontecesse aqui nessa igreja local. E eu achei uma pessoa que escreveu a visão. Eu não sei como esse caderno foi parar nas minhas mãos. E eu comecei a ler todo esse caderno. E aqui falava coisas que Deus tinha me falado. Coisas do tipo: esse lugar vai ficar pequeno. Há largas estacas. Eu vou mandar pessoas para cá. Eu vou curar pessoas. As pessoas vão vir através do louvor. As pessoas serão abençoadas com as mensagens. 24 anos atrás, Deus providenciou para que a visão fosse escrita e eu lembrasse que a mesma coisa que ele me falou há muitos anos, quando eu era novo, ainda persiste hoje, porque o sonho não acaba, porque ele não é meu, é um sonho dele em mim. E esse sonho passou pelo processo de nascimento, pelo processo de morte, e agora eu garanto para vocês que eu estou vivendo o processo de ressurreição. Algumas vezes eu achei que estava morto, algumas vezes eu achei que não era mais para mim, algumas vezes eu duvidei da minha capacidade, algumas vezes eu achei que não era a forma certa, algumas vezes eu desejei outras coisas e outros prazeres na minha vida, mas esse sonho não era meu, ele foi ressuscitado pelo próprio Deus, para que algum dia eu pudesse dizer em algum momento: não sou eu, não é o meu talento, não é a força do meu braço, não é a minha persistência, mas é o próprio Deus que escolhe homens e mulheres comuns, que abrem o seu coração para realizar os planos e os sonhos dele no planeta Terra. E aí Deus, de uma maneira milagrosa, providenciou para que eu lesse isso 24 anos depois, a mesmíssima oração que eu faço hoje nesse lugar. 24 anos depois eu fazia, 24 anos atrás eu fazia aqui nesse mesmo lugar. Alguém escreveu a visão. E eu quero te encorajar. Você tem um papel aí. Eu quero te encorajar a você fazer uma lista na sua casa. Uma lista de sonhos. Você precisa fazer isso. Se eu pudesse entrar e agora em cada um abrir a cabeça e falar: entenda que Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um sonho que não pode ser realizado em mim. Ele vai ser realizado em você. Você precisa entender que Deus tem uma coisa que Ele colocou em você, no seu coração, e não sei qual é a fase agora, se é nascimento, morte ou ressurreição, mas você começa a escrever a visão que Ele te deu, começa a escrever os sonhos que Ele te deu, coloque em detalhes o grande sonho, o big sonho, essa grande foto, esse grande quadro, e escreva ali esses sonhos acessórios. Bom, para eu chegar lá, primeiro tem esse sonho, e depois tem esse outro, depois tem esse outro. Escreva isso, guarde em algum lugar. Guarde em um lugar visível. Volte nessa visão. Como eu não tenho costume de fazer isso, eu vou dar um exemplo que eu me lembrei imediatamente quando eu estava pensando nisso, sobre escrever a visão. Tem um filme que o nome dele é Antes de Partir. E quando eu botei no Google, apareceu o título em inglês, que é Bucket List, é assim? E aí, como eu não entendo o que é, tipo, eu botei no Google e deu lista de balde, mas eu entendi que é uma lista antes de morrer, é isso, né? É a sua lista antes de morrer. E para mim fez todo sentido. Você conhece a história? Lembra dessa história? Os dois homens têm câncer, vão morrer, um é muito rico, o outro é pobre. Eles falam, vamos fazer uma lista de coisas para a gente fazer antes da gente morrer. E eles pulam de paraquedas, e eles fazem uma loucura. Antes de morrer, eles vão fazer alguma coisa. Isso fez muito sentido para mim, porque eu sinto que o que Deus quer fazer conosco e dizer hoje é, você vai morrer, nós vamos morrer. Você já nasceu, em algum ponto você vai morrer. O que você vai fazer nesse intervalo entre nascimento e morte? Que lista você vai cumprir? Você está vivendo, só vivendo a vida, ou você está escrevendo alguma coisa? Faça uma lista. Faça uma lista dos sonhos de Deus na sua vida antes de você morrer. Vou terminar com isso. Terceiro ponto. O sonho vai se cumprir. Ele vai se cumprir porque ele não é seu, porque ele é de Deus. Amém? Ele vai se cumprir. José demorou 22 anos para ter o cumprimento desse sonho. Ele passou por tudo isso que eu contei para você. E quando ele está diante dos irmãos dele, eu acho incrível o que ele fala. Gênesis 50, versículo 20, ele diz o seguinte. Os irmãos estão chorando e estão dizendo, nos trata como escravos agora, nos escraviza. Nós merecemos, a gente errou contigo. E ele fala assim, fica tranquilo. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Veja, ele não se vitimizou com o passado dele. Ele não falou, olha o que eu sofri, olha o que aconteceu comigo. Ele disse, olha, o que aconteceu comigo, fica tranquilo, porque agora é para o bem de outras pessoas. Antes, o que me aprisionava, agora eu sou um libertador. Eu tenho propriedade, eu sofri na minha pele, por isso eu consigo entender a dor do próximo e eu posso libertar. Eu conheço esse caminho. Ele não se vitimizou. E ele segue dizendo, por isso não tenho medo. Eu mesmo vou sustentar vocês e os filhos de vocês. Nesse momento o sonho de Deus se cumpre. O sonho de Deus vai se cumprir. Eu quero fazer algumas perguntas para você. As pessoas que você se relaciona, elas te ajudam a cumprir o seu sonho? São perguntas que você tem que pensar e responder. Tem essa folhinha e se você quiser anotar, se você quiser responder. Mas as pessoas com quem você caminha te ajudam a chegar no teu sonho? Essa é a primeira coisa. A segunda, a igreja que você congrega, ela te ajuda a construir a tua fé e te ajuda a alcançar o teu sonho? Veja bem que eu estou pregando para vocês e boa parte, se não na totalidade, vocês são frequentadores ou membros da Brasa Church. E a minha pergunta é essa: essa igreja constrói a tua fé? Essa igreja te inspira? Essa igreja aqui local, ela te ajuda a conquistar o teu sonho e chegar no sonho de Deus na sua vida? Se sim, segue firme, se não, arruma outro lugar. Você não está aqui, a gente não precisa que você fique aqui, mas você precisa entender a prioridade nessa noite do sonho de Deus na sua vida. Essa é a sua prioridade. E as últimas três perguntas. José passou por três pessoas que ele interpretou o sonho: cozinheiro, copeiro e o faraó. O cozinheiro fala de uma pessoa que simbolicamente consegue construir ingredientes para te entregar alguma coisa pronta. Ele provavelmente, ou ele pode significar um líder, um mentor ou um discipulador. A minha pergunta é para você: você tem hoje um mentor? Você tem um discipulador? Você tem uma pessoa que vai te ajudar e vai dizer, cara, arruma isso aqui no teu casamento, alguém com sabedoria suficiente para te ajudar a arrumar a tua vida financeira, a tua carreira, o teu ministério. Você tem esse mentor ou esse discipulador? Se tem, quem é ele ou quem é ela? A segunda coisa é esse copeiro. O copeiro fala dessa pessoa que vem na hora certa, abre uma porta e vai embora. Ele é crucial para que o seu sonho se realize. Quem é essa pessoa na sua vida que te encoraja quando você está em casa, não querendo sair de casa em nenhum lugar? Quem é a pessoa que te leva na igreja? Quem é a pessoa que te impulsiona? Quem é a pessoa que abre as portas para que você possa caminhar no seu sonho? E a última pergunta é: quem é essa pessoa que representa o faraó na sua vida? O faraó é esse líder que tem um grande sonho e botou José debaixo e falou: vem sonhar comigo. Quem é esse líder que te inspira? Quem é essa pessoa que tem um grande sonho e que você vai cumprir o seu sonho junto com o sonho dele? Faz sentido isso para você? Você precisa saber quem é essa pessoa. Você pode dizer: Maurício, talvez seja tu aqui na igreja, mas tem outras pessoas que te lideram, tem outras pessoas, o líder do seu hub, o coordenador do seu time, um amigo que te trouxe. Essas pessoas, elas estão realizando os sonhos dela de Deus, e elas estão te carregando junto, e em paralelo, vão contribuir para que você cumpra o seu sonho. Amém? A última coisa, eu quero lembrar o que diz Hebreus. O autor de Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Vamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. A carreira fala de sonho, fala de jornada. Ele não está falando de quão rápido você chega na jornada. Ele está falando de quão bem você chega na jornada. Não é a velocidade que você faz isso, mas é a maneira que você faz isso. Não é quão rápido você corre quando você chega lá, é quão bem você chega. A minha oração nessa noite é que você descubra o sonho de Deus, entenda que parte do sonho de Deus você se encontre hoje, e tome uma decisão de correr com perseverança.